Bezerat Hashem, da Fravav, Tadu de Yomá. Estamos na Fravav, na terceira linha, começando uma nova Mishnah, a Pais HaShlishi. Temos dois sorteios que os Kohanim eram sorteados para trabalhar no Betamigdash. Primeiro sorteio com relação a Trumat HaDeshen. Segundo sorteio com relação aos trabalhos do Tamid, que dividiu em 13 cargos. Sorteavam um Kohen para fazer a Shechita, o abate. Os outros 12 que estavam à sua direita eram escolhidos para os outros cargos. A Pais HaShlishi, o terceiro sorteio que faziam no Betamigdash todos os dias, Hadashim, Laktoret, Baal e Afis. Avisavam no Bet HaMikdash que os Kohanim que nunca fizeram o Ktoret, o incenso sagrado, vão ser sorteados para fazer o incenso sagrado. Vamos ver na Mishnah porque só aqueles que nunca fizeram o Ktoret eram sorteados. Verevi, o quarto sorteio, Hadashim e Meshanim. Os Kohanim que nunca fizeram o seguinte trabalho de pegar os órgãos do Tamid, levar até o Mizbeach, e mexer em corpo junto com aqueles Kohanim que já fizeram esse trabalho. Mima levarim na kevesh do Mizbeach. Vocês escritos que é quem vai ser esse Kohen que vai levar os órgãos da rampa até o Mizbeach. Vimos que os Kohanim eram sorteados em 6 cargos para levar os órgãos até a rampa, até o kevesh. Levavam até a metade da rampa. Cada Kohen levava 2 órgãos e um Kohen levava os intestinos, como vimos nos apelos anteriores, e outro Kohen levava todos esses órgãos até o Mizbeach. Essa é a nossa Mishnah. Vamos ver como é que tem uma machloket com relação a isso. Fala, Gemara, tá na feição de uma breta. Meu lá, Moshana Adam, ba. Nunca ninguém fez o Ktore duas vezes, se ele for um Kohen comum, um Kohen idiota. Mas tá mal, por que sorteavam os Kohanim que nunca fizeram o Ktore? A Marabi Hanina falou, sabe, me deixa me achar, porque o Ktore tem uma skulá, uma influência mística de enriquecer a pessoa. Portanto, aqueles Kohanim que nunca fizeram o Ktoret eram sorteados para merecer essa brachá de ficar rico. A maneira Fapa Leabai foi levada para Abai. Mas Itama, de onde sabe isso que o Ktoret traz essa brachá da riqueza para o Kohen? E lema Mishum Dirti, será talvez é por causa do Pasuk? E acima o Keturah Beapecha, o Pasuk fala que a tribo de Levi contou os Kohanim, que vão sacrificar o Ktoret, o Ktiv Batri. O próximo pasuk fala, Baruch Hashem Chelo. Hashem vai abençoar o trabalho dos Kohanim. Deve ser que se trata com relação ao Ktoret, a Ktura Beapecha, o incenso. Daqui se aprende, talvez, que o incenso enriquece a pessoa. Essa é a Brahá. Chelo pode ser também a riqueza da pessoa. E Ahri, se é assim, essa é a fonte, Olá Nami, também com relação ao sacrifício de Olá. Deve ser a mesma Brahá. Porque Hakti, no mesmo passo que fala, e assim o Keturah Beapecha, vechalil al mizbechecha. E os Kohanim vão sacrificar o sacrifício de Olá, que é Kula Kalil, ela toda queimada no Mizbeach. E a continuação do passo que é Baruch, o passo que fala Baruch Hashem Chelo, que Hashem vai abençoar e vai enriquecer o Kohen. Essa bracha deveria ser recaída também para aquele Kohen que faz o sacrifício de Olá. Porque falamos anteriormente que essa bracha se recai sobre o sacrifício de Ktoret, do incenso. Amarlei falou o sábio, Hashchicha ve'aloshchicha. Faz sentido falar aqui. Essa bracha vai especificamente com relação ao Ktoret, porque é um sacrifício raro. Só acontece duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. O sacrifício de Olá acontecia várias vezes ao dia. Qualquer pessoa pode trazer um sacrifício de Olá por Nedavá, por doação ao Betamigdash. Portanto, falando, deve ser que essa bracha se recai com relação ao Ktoret. Não fez sentido falar que essa bracha se recai também com relação ao Ktoret, também com relação ao sacrifício de Olá. Porque vemos que não todos os Kohanim são ricos. Se fosse assim, todos os Kohanim seriam ricos porque eles vão sacrificar o sacrifício de Olá. Porque é muito comum. Portanto, falando, deve ser que essa bracha se recai com relação ao Ktoret, o incenso. Amarava falava, Lomashkaha Tsuga Mirabanan Demori Ela. Falarava, uma vez que citamos a tribo de Levi, fala agora um outro ensinamento. Todos os Talmidei Chachamim, os sábios da Torá que fixam a Lachot, se baseando no seu estudo, ela de Ati Meshevet Levi ou Meshevet Issachar. Se encontramos esses Talmidei Chachamim, ou que vem da tribo de Levi, ou que vem da tribo de Issachar. Levi Dichtiv, está sido com relação à tribo de Levi. Yoru Mishpatecha Leakov. Abrahá com relação à tribo de Levi, que o Levi vai poder ensinar as Lachot para o povo de Israel. E Sahar, a tribo de Sahar também tem essa brachá de Kataf, no Pasuk, o Bnei Sahar e o De Bina Leitim. A tribo de Sahar tem o conhecimento, tem o entendimento, ela dá, mas a ser Israel, eles conseguem entender o que o povo de Israel tem que fazer, quais são as alachot. Portanto, falar que que todos esses Hachamim que estudam Torá e ensinam Halachot vêm da tribo de Levi ou da tribo de Issachar. Porém, a questão é, vem a Yehudá Nami. Devemos falar que também ouvem da tribo de Yehudá. Por quê? De que não falou o Pasuk com relação à tribo de Yehudá. Yehudá Mechokiki, Yehudá vai ser aquele que vai ensinar as minhas leis? Como é que não? Asuke Shmata Liba de Ilchetakami, esses que falamos que ouvem da tribo de Levi ou da tribo de Issachar, são também Hachamim que estudam Torá, estudam a Gemara, os Poskim e fixam as Halachot. Yehudá não tem essa bracha. Yehudá, sim, vão ser também de Hachamim, vão ser sábios da Torá, porém, eles vão saber a Torá, mas não vão deduzir novas Halachot e virar grandes Hachamim que deduziram novas Halachot e novos ensinamentos. Ou da tribo de Levi, ou da tribo de Issachar. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, ele me faz sim ao Tamid Sheben Arbaim. Fala Rabbi Yochanan, uma novidade muito grande. Não se faz um sorteio para saber qual Kohen vai sacrificar o sacrifício de Tamid da tarde, ou seja, quais Kohanim. Ela Kohen Shezachar Vobeshachrit, aquele Kohen que mereceu no sorteio de manhã, ou ele fez a Shechita, ou a Zrikadam, ou os outros dos 13 cargos, Zohre Boar Vit, ele também faz o mesmo trabalho no Tamid da tarde. Assim fala Rabbi Yochanan. Meitiv tem uma prova contra Rabbi Yochanan. Keshem Shem Mefaisim Shachrit, Kach Mefaisim Benar Baim, assim como faziam o sorteio de manhã, faziam o sorteio também à tarde. Você vai contra o que Rabbi Yochanan fala que não tinha um sorteio à tarde. Só faziam um sorteio com relação ao Tamid de manhã. Mas aqui não tem uma pergunta. Que Tânia aí, essa braita se trata Bektoria com relação ao incenso? Como vimos que o incenso era sempre feito por Kohanim que nunca fizeram o Ktoret, o incenso. Portanto, aquele Kohen que foi sorteado de manhã, ele não ia fazer o Ktoret da tarde também. Outro Kohen ia fazer depois de um outro sorteio. Porém, fala na Veatane, a Breda fala, não assim. Keshem Shem Mefaisim Lo Shachrit, Kach Mefaisim Lo Arvit, assim como fazemos para ele o sorteio de manhã, fazemos para ele o sorteio à tarde também. Para ele é com relação ao sacrifício de Tamid, que era masculino, não para ela, para o Ktoret, que é feminino, o incenso. A prova contra o que Rabbi Yochanan fala que não se fazia um sorteio para o sacrifício de Tamid da tarde, para ele falar que não. E Imalá, talvez tenha algum erro nessa braita. Talvez, conforme Rabbi Yochanan, o que tem que se ler aqui é Mefaisim lá, Shachrit, Mefaisim lá, Arvit, fazendo um sorteio de manhã para ela, para o Ktoret, e também à tarde. Não com relação ao sacrifício de Tamid, porém, na Tânia, a primeira breta fala mais ainda. Keshem Shem Mefaisim Lo Shachrit, Kach Mefaisim Lo Arvit, assim como se faz o sorteio de manhã para ele, fazemos também à tarde para ele. O Keshem Shem Mefaisim Lo Shachrit, Kach Mefaisim Lo Arvit, assim como se faz o sorteio para ela de manhã, faz o sorteio também para ela à tarde. Aqui não tem resposta. Como se desidrata do sacrifício de Tamid? Para ele significa o sacrifício de Tamid da tarde, para ela significa o Ktore da tarde. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak falou, sabe, Acha Shabbat Askin, aqui se trata de um caso específico. Também Rabbi Yochanan concorda com isso. O que está no Shabbat? No Shabbat é diferente. Olho Mishmarot Mitchatshot. Uma vez que temos vários grupos dos Kohanim, 24 Mishmarot dos Kohanim, que trabalhavam a cada semana. O grupo que trabalhava na semana anterior, eles trabalhavam no Shabbat de manhã e paravam de trabalhar. Um outro grupo vinha e trabalhava no Shabbat à tarde, vai trabalhar também na próxima semana, no Shabbat, fazer um sorteio de manhã e um sorteio à tarde, porque são dois grupos diferentes, Rabbi Yochanan concorda com isso. Durante a semana, fala Rabbi Yochanan, não se fazia um sorteio para o sacrifício da tarde. Porém, fala, mas isso ali cada time e cá. Conforme a hipótese, antes de Rabbi Yochanan falar o seu ensinamento, o que falaríamos? Que fazer um sorteio de manhã e um sorteio à tarde. Na ficha do Passover, tínhamos muitos sorteios, ou seja, mais do que quatro sorteios. A primeira Mishnah do capítulo fala que tínhamos quatro sorteios no Beit HaMikdash, não mais. E se fôssemos falar não como Rabbi Yochanan, teríamos mais do que quatro, temos cinco sorteios. Um para Trumat HaDesh, um para o sacrifício de Tamid da manhã, um para o Ktoret, o quarto para ver qual coelho vai levar até o Mizbeach, aqueles órgãos do sacrifício de Tamid, e o quinto, com relação ao sacrifício de Tamid da tarde. Não temos uma opinião, assim que temos cinco sorteios? Vamos lá que não. Maite kulu mitzafrato. Os Kohanim se reuniam de manhã para fazer os sorteios. Quatro reuniões. Dezahri bechahri, zahri, dezahri beravi, zahri. Fazer um sorteio para o sacrifício de Tamid de manhã. Essa era a hipótese, sem Rabbi Yochanan falar. E um sorteio sacrifício também da tarde, nessa mesma reunião. Isso que a Mishnah fala que eles se reuniram, fazer um sorteio quatro vezes significa que eles se reuniam quatro vezes. E a Bihan fala que não, não fazer um sorteio para o sacrifício de também da tarde independente. Continuamos, Arevi, Hadashim e Meshanim. O quarto sorteio é, mesmo os coríntios que nunca fizeram, os coríntios que sim fizeram esse serviço de levar os órgãos até o Mizbeach, eram sorteados para ver qual coríntio ia fazer isso. Fala na Matnit, indelou que Rabi Eliezer ben Yaakov. Nossa Mishnah não é como Rabi Eliezer ben Yaakov. Por quê? Eles é como falar a Mishnah, Rabi Eliezer ben Yaakov. Ele fala Rabi Eliezer ben Yaakov. Hamale varim la kevesu male otana Mizbeach. Aqueles coríntios que levaram o órgão até a rampa, algum dos órgãos que vimos no Daf anterior, a cabeça, as pernas, as patas dianteiras, etc. Ele próprio levava esse órgão até o Mizbeach. Ele não deixava na metade do Kevesh. Ele levava até o Mizbeach também. Conforme a Bereza Vilha, quando vamos fazer um sorteio para qual Kohen levar o órgão até o Mizbeach, o quarto sorteio vai ser outro, como vamos ver na continuação. Tanakama discute. Tanakama fala que não. Alguns Kohenim levavam os órgãos até a metade da rampa, e outro que ele levava todos os órgãos até o Mizbeach. Vai, meu nome é Kamifika. Qual a razão dessa marcha que está na câmera? Beleza, Ben Yaakov. Marçavar, conforme está na câmera, Berov Am Adrat Melech. Conforme está na câmera, quanto mais Kohanim trabalham no mesmo serviço, mais respeito para Hashem. Demonstra que os Kohanim valorizam muito o trabalho, fazem meios trabalhos também. O Marçavar, porém, conforme a Beleza, Ben Yaakov. Makom Shekhinah Lav Orachar. Ao invés que o Beit HaMikdash é o lugar da presença divina, não é um respeito para a presença divina que um Kohen vai fazer metade do trabalho. Porque parece que ele parou na metade da rampa porque é muito pesado para ele. Ele para e o outro Kohen faz um favor para ele de completar o serviço. Não é um respeito para a presença divina. Parecer que está pesado demais para os Kohanim. Essa é uma Mahlok que está na cama e a Beis Benakov. O que é mais respeito para a Shekhinah? Amarava falarava, Lora Beleza Ben Yaakov Itlei de Rabi Yudá, Velora Rabi Yudá Itlei de Rabi Eliezer Ben Yaakov. Falarava, Rabi Eliezer Ben Yaakov não concorda com Rabi Yudá, e nem o contrário, Rabi Yudá não concorda com Rabi Eliezer Ben Yaakov. A opinião de Rabi Eliezer Ben Yaakov, como vemos, é que eles mesmos escolhem que levaram até a rampa, levaram até o Mizbeach. A opinião de Rabi Yudá, vimos o DAF anterior, com relação ao sorteio do Ktore, do incenso. Tinham dois trabalhos no meio do sacrifício do incenso, levar o Ktoret até o Mizbeach HaPnimi, o altar de ouro que estava no Eichal, o altar interno do Beit HaMikdash, e o do trabalho levar as brasas que iam queimar o Ktoret, pegavam as brasas do Mizbeach HaHitzon, do altar externo que estava na Asdara, e levavam até o Mizbeach HaPnimi. Fala, Rabi Yudá, não você fazia dois sorteios, um para o Ktoret e um para as brasas, para Machta. Fazer um sorteio só para o Ktoret, e o Kohen que estava à direita merecia também fazer a Martá, a pá, com as brasas. Rabi Eliezer Ben Yaakov discute. Rabi Eliezer Ben Yaakov sustenta que fazia sim dois sorteios. Isso falava. E Rabi Yudá sustenta que só fazia um sorteio para o Ktoret e o outro Kohen recebia a Martá. Não vai com a opinião de Rabi Eliezer Ben Yaakov, que sustenta que o mesmo Kohen que levava o órgão até a rampa, levava até o Mizbeach. Com a família Rabi Yudá, tinha um Kohen que levava até a rampa, outro Kohen que levava até o Mizbeach, como está na cala da nossa Mishnah, que esse era o quarto sorteio. Porém, a questão é de onde irá Vassab isso? De em que? Porque se fôssemos falar diferente, que Rabi Eliezer Ben Yaakov concorda com Rabi Yudá, Batzrule ou Payasot tinham menos do que quatro sorteios. Ou seja, a Mishnah fala no princípio do capítulo que tinham quatro sorteios. Se Rabi Eliezer Ben Yaakov vai cumprir o de Rabi Yudá, por exemplo, Rabi Eliezer Ben Yaakov sustenta que o quarto sorteio não é o sorteio de qual coelho vai levar o órgão até o Mizbeach, porque aquele mesmo coelho que levou até a rampa leva até o Mizbeach. Só temos três sorteios, ele vai cumprir o de Rabi Yudá também. Que não se fazer um sorteio especial para aquele Kohen que levar as brasas até o Mizbeach HaPnimi, só tínhamos três sorteios no Beit HaMikdash. Um sorteio para a Turma Tadesh, um sorteio para o Korban Tamid, o sacrifício frequente do Beit HaMikdash. E o terceiro sorteio é o sorteio do Ktore, do incenso. Então falava com certeza, Rabi Eliezer Ben Yaakov não vai cumprir o de Rabi Yudá. Foi Rabi Eliezer Ben Yaakov, o quarto sorteio era quem, qual Kohen ia levar as brasas até o Mizbeach HaPnimi. Mesma coisa ao contrário, a Bíblia que sustenta que não se fazer um sorteio para as brasas, fazer um sorteio para qual queria levar os órgãos da rampa até o Mizbeach, não como Rabi Eliezer Ben Yaakov, então temos quatro sorteios. Falava, teoricamente, vem mais que a Katana de Tane Hamesh. Se tinha algum sábio que sustenta que tinham cinco sorteios no Beit HaMikdash, que nem encontramos uma opinião dessas, porém, se encontrássemos, viramos a página, Aonde lo que Rabi Eliezer ben Yaakov, vede lo que Rabi Yudá. Esse sábio não se nem como Rabi Eliezer ben Yaakov e nem como Rabi Yudá. Não como Rabi Eliezer ben Yaakov, que sem se fazer um sorteio para que Cohen vai levar até o Mizbeach, e outro sorteio, o quinto sorteio, é qual Cohen levar as brasas até o Mizbeach a primeira. Somando cinco sorteios, conforme essa opinião, que não encontramos ainda. Fala a Mishnah, Tamid Karev Betisha. O sacrifício de Tamid era sacrificado com 9 pessoas. Temos anteriormente, temos 13 cargos para o sacrifício de Tamid. Aqui a Mishnah se trata com relação à queima do sacrifício de Tamid. Tínhamos 4 cargos antes dos cargos da nossa Mishnah. Tinha a Shrita, o abate do sacrifício de Tamid, a Zrikadam, jogar o sangue do abate até o Mizbeach. Tinha um terceiro trabalho que vimos que era sorteado também, que é limpar o Mizbeach Atmid das suas cinzas do Ktoret do dia anterior. E um outro cargo era limpar a menorá. Desconsideramos esses cargos agora. Fala a Mishnah, precisamos de 9 Kohanim para sacrificar o sacrifício de Tamid. 6 Kohanim para levar os olhos até a rampa. Mais 3 Kohanim, um para levar a farinha da Minha, o sacrifício de farinha, que era sacrificado junto com o sacrifício de Tamid. Outro Kohen para levar os Havitim, a Minha do Kohen Gadol, que eram bolinhos de farinha fritos com azeite, também é levado para sacrificar sobre o Betamigdash. E o nono levava mais ou menos 1 litro de Nisre Yain. Os Nesachim é um sacrifício de vinho, que o Kohen levava uma jarra de mais ou menos 1 litro de vinho, jogava numa outra jarra que tinha no Mizbeach. Essa jarra tinha um furo embaixo, esse vinho escorria até 2 furos que serviam como ralo que estavam sobre o Mizbeach. Esse vinho caía até as profundezas da terra. Precisamos de 9 Kohanim para sacrificar o sacrifício de Tamid durante o ano normalmente. Be'asara às vezes 10. Be'hadasara às vezes 11. Be'shnemasara às vezes 12. Vamos ver na Gemara como se trata isso. Porém, Be'asara às vezes o sacrifício de Tamid é sacrificado com 10 pessoas. 9 que já mencionamos e mais 1. Se for em Sukkot, então fora o vinho, também era sacrificado Nisremai. O Nisachim de Maim, o sacrifício de água, também é despejado em outra jarra que estava no Mizbeach e tinha esse mesmo processo que ele caía no fundo dessa jarra. Tinha um furo que chegava até o Shittim, esses 2 furos no Mizbeach são os ralos do Mizbeach. Be'hadasar, às vezes, o sacrifício também é sacrificado com 11 pessoas. Isso é em Shabbat de manhã. Que foram os 9 Kohanim que sacrificaram o sacrifício de Tamid, levam de mais 2 Kohanim para trazer os Bazeré Levoná, 2 colheres de um perfume chamado Levoná. Cada um pegava uma colher. As colheres estavam a semana inteira sobre a Shulchan, a mesa sagrada do Eichal, onde o Lechem Apanim estava, os 12 pães que eram trocados a cada Shabbat. Cada Kohen pegava uma colher para sacrificar sobre o Mizbeach, junto com o sacrifício de Tamid. Então temos 11 Kohanim. Beshnemasar, às vezes, precisavam de 12 Kohanim. Se trata de Shabbat em Sukkot, então precisamos desses 12 que falamos, e mais 1 para o Nesachim de água. Nisuchamayim é aquele sacrifício de água que é sacrificado em Sukkot de manhã. Lo pachot ve lo yoter, não menos do que 9 e nunca menos do que 12. Ok, então isso vai explicar a Mishnah. Atzmon betisha, durante o ano precisamos de 9 Kohanim para sacrificar o sacrifício de Tamid. Bechag, em Sukkot, Be'ad Echad Tzluchit Shel Mayim. Um Kohen pegava uma jarra de água com mais ou menos 1 litro. E esse Kohen era o 10º Kohen. Harikah Nasra, temos 10 Kohanim. Be'arba'im Be'echad Asar. As tardes, qualquer dia da semana, não mencionei isso anteriormente. Precisávamos de 11 Kohanim. 9 que já mencionamos do Tamid. E mais 2. O Atzmo Betisha, o sacrifício de Tamid com 9, Veshnaim Be'adam, Shneg Ziretzim. 2 Kohanim, cada um pegava uma tora de madeira à tarde, colocava sobre a fogueira que já estava acesa, e sobre isso colocava os órgãos do sacrifício de Tamid. Então, cada um pegava uma tora, somando sobre os 9 que já mencionamos, temos 11 para sacrificar as tardes durante o ano. Be'Shabbat, Be'Hadassah, também Shabbat de manhã, isso foi mencionado anteriormente, precisavam de 11. O Atzmo Betisha, 9 para o sacrifício de Tamid, Veshnaim Be'adam, Shne Bazeré Levoná. E 2 Kohanim, cada um pegava uma colher de Levoná, de perfume, של לחם הפנים, כי שמה junto com lechem hapanim na mesa, e sacrificavam junto com o sacrifício de tamid. O Beshabat shebetoch ha-chag, e em Shabat, dentro de Sukkot, ביד אחד סלוחית של מים, פורס יש 12 כמי סלמוס, 9 פראו סלוחית תמיד, 2 פראו וזכי לבונה, שבת ג'מאיה, סלמוס ג'מאי זום פרא מסוך המים, סקפיסו ג'י אגווה, כי תמיד אלה פייטים סוכות. אמרה, אמר רבי אבא, ויתם הרבי בר חמה, תן כפל רבי בר חמה סלמו, ויתם הרבי יוחנן, תן כפל רבי יוחנן פלו, הם מנסחים מים בחג, אלא בתמיד של שחר, סוספזיה, ונסוך המים, o sacrifício de água em Sukkot de manhã, junto com o sacrifício de tamid da manhã. Mimai, qual a prova disso? Talvez faziam à tarde. Medektari, o Shabbat, Shemetor Hachak, Beadechaz, Tuchit Shemai, isso que a Mishnah fala. Que em Shabbat, em Sukkot, precisamos de 12 Kohanim. O Kohen levava Beadechaz em uma mão, Tuchit Shemai, uma jarra de água. Aí precisavam de 12, vem saca da Tar Betamit e Ben Arbaim. Se fôssemos falar que o Kohen sacrificava essa água no Tamid da tarde de Sukkot, Menashim, Bechol Naemashkachat lá. Também encontramos todas as tardes, de dias e semana de Sukkot, também precisavam de 12 Kohanim, 9 para o sacrifício de Tamid, mais 2 para os dois, Gzirei Tzim, as duas toras de madeira, somamos 11, e mais 1 para o Nesu Hamayim. A Mishnah não fala assim, a Mishnah fala que somente em Shabbat de manhã em Sukkot tínhamos 12 Kohanim que faziam o sacrifício de Tamir. Então você vê como Rabbi Yochanan disse que se faz o sacrifício de Nisuch HaMayim em Sukkot de manhã. A Maravash fala, Vash Af Anana Metanina. Também ensinamos assim, uma outra Mishnah em Masechet Sukkah. Verá Menasech Omer, o encarregado dos Kohanim fala para o Menasech, aquele que foi escolhido para fazer Nisuch HaMayim, jogar a água nessas jarras de prata do Mizbeach. Omer, não falam para ele, Hakbeyadecha, coloque sua mão bem alto com essa jarra e despeje essa água para todos verem. Porque é necessário que todos vejam o Nisuch HaMayim. Shepam Echad, Nasach Al-Gaberaglav, tinha um Kohen Rasha perverso, Tzduki, que não acreditava na tradição judaica e não acreditava também no Nisuch HaMayim. Ele pegou a água e se rebelando jogou sobre os seus pés. Urgamu Kola Betrogem, o povo. Ele começou a jogar os etrogim sobre esse tzduk. A questão é por que a gente tem que ensinar, faz essa continuação, que todo o povo jogou os etrogim sobre esse tzduk. O que isso vem nos ensinar na Halacha? Shmamineta se vê esse conceito, a gente já veio falar, e saiba, que isso era no Tamid de manhã, o sacrifício de Tamid, quando o povo de Israel faz o Alel, junto com os Arbat Aminim. Nesse momento era o Nisuch HaMayim, e nesse momento esse tzduk jogou sobre os seus pés e o povo pegou os seus etrugim e jogou sobre esse tzduk. Para nos ensinar exatamente esse conceito que o Nisuch HaMayim em Sukkot era feito de manhã. Então ele ia falar, Betra Bishimon Ben Yochai Omer, fala Bishimon Ben Yochai, Minai Netamit Shel Ben Arbaim, Shetaun Shnei Gzireitzi, Beshnei Kohanim. Qual é a fonte disso que o sacrifício de Tamid da tarde precisa de duas toras de madeira, carregadas por dois Kohanim, cada Kohen pega uma tora de madeira. De manhã também tinha esses Shnei Gzireitzim. Porém, um Kohen pegava as duas toras de madeira. À tarde, precisamos de dois Kohanim para pegar as toras de madeira. Por quê? Shunimá, porque fala o Pasuk, Barhu Etzim. O Pasuk fala, vocês vão pegar, no plural, ou seja, dois Kohanim, Etzim, duas toras. Com certeza se trata com relação ao sacrifício de Tamid da tarde. Por quê? E menu em ele também de Shachar. Não usamos esse passuco para o tamid de manhã, porque o passuco já fala. Dirti, porque já falou o passuco. O biera lea ha koen etzim baboker baboker. O biera lea significa que o koen vai queimar. Etzim, duas toras de madeira, de manhã cedo. Varachale, depois ele vai colocar sobre essas toras de madeira os órgãos do sacrifício de tamid. O passuco já fala com relação a baboker, de manhã. Já sabemos esse conceito. Tneu em nham. Então vamos aplicar esse passo para falar Garhuetzim, vão arrumar as madeiras Letamit Shebenarbaim para o sacrifício de Tamid da tarde. Dois Kohanim, cada um trazia uma tora de madeira. Cada tora de madeira tinha um comprimento da largura da fogueira do Betamidash. Porém a questão é Veima, podemos falar diferente, e de Vei de Betamit Shechakra, talvez os dois psukim se tratam só com relação a de manhã. E o que? Vemarachmana Avid. E Hashem fala para fazer, ou seja, primeiro um Kohen traz duas toras de madeira, Vedaravi, depois dois Kohen trazem duas toras de madeira, total de 4 toneladas de madeira de manhã, talvez à tarde não é necessário. Qual é a fonte disso que o Passu se trata com relação à tarde? Em que se esse fosse o caso que os dois pesquisadores com relação à de manhã, nem Macrão, o Passu deveria falar uma outra linguagem. O Bier, usando o mesmo verbo. Ele vai queimar duas toras de madeira. Dizemos que um coelho vai trazer duas toras de madeira e vão ser trazidas mais duas toras de madeira depois. Por que o Passu fala o Bier Verco? Dois verbos diferentes. Vamos lá, não. Isso não é uma prova. Se o Passu falasse duas vezes o Bier, ele vai queimar. Havamina, podemos pensar diferente. Had intrelo. Um coen traz duas toras de madeira, depois um coen traz outras duas toras de madeira. Não saberíamos essa alahá de Verhu. Dois coanim trouxeram duas toras de madeira. Kamashmala, isso falou para suco, Bier Verhu. Porém, talvez se trata só de manhã. Qual é a prova para a Braita que fala que se trata com relação à tarde? Isso complementa uma de Navit Had. Mishnah vem a Torá e vem nos ensinar que um coen traz duas toras de madeira, vem Navit Rei, depois dois coen trazem duas toras de madeira. Porém, vamos lá, em que? Se o Passu realmente só se trata com relação a de manhã, nem Makra, o Passu poderia falar uma outra linguagem. O Bier, o Biaru. Um coen queima duas toras de madeira, o mesmo verbo, o Biaru, no plural. Dois coen trazem duas toras de madeira. Inami, outra possibilidade. Vearach, Vearhu. Mesmo verbo. Ele trouxe e eles trouxeram. Mas o Bier Verhu, porque a Torá tem que mudar o verbo? O Bier significa ele queimar, o Verhu significa ele arrumou, ele colocou sobre a fogueira. Eles colocaram sobre a fogueira dois Koanim. Shmamina, então se vê da Torá, que de Kamrina, como a Braita falou, que o Bier se trata com relação a de manhã e a Arhu se trata com relação à tarde. Por isso a Torá muda o verbo. Continuamos. Taner Abirri, Abirri ensinou na Braita. Pais, Peamim e Udgibe. Com relação aos sorteios referentes ao sacrifício de Tamid, às vezes 13 cargos eram sorteados, temos em extenso esses cargos no DAF anterior. Às vezes são 13, isso é um dia comum. Peamim e Udal, às vezes são 14. Por exemplo, em Sukkot de manhã, que tinha também Nisu Hamayim, o sacrifício de água, então era um 14º Kohen. Peamim, Tetvam, às vezes 15 Koanim eram sorteados, era no Shabbat, qualquer Shabbat do ano, precisavam de mais 2 Koanim, foram os 13, para cada um trazer o Bazeh Levoná, as colheres sagradas com a Levoná, o perfume. Peamim, Tetzain, às vezes precisavam de 16 Koanim, isso é em Shabbat dentro de Sukkot. Shabbat dentro de Sukkot também tem os 2 Koanim que trazem os Bazeh Levoná, são uns 15. E outro coelho, 16º para ele surrar mais o sacrifício de água. Porém, a questão é ver a Tânia e o Zayn. Então, a Braita que fala que tem 17 coelhinhos que são sorteados em certa ocasião. E, anteriormente, não usa a Braita aqui, não. O máximo são 16. Aí, tem logo que era Beleza Beniakov. Falando, essa Braita não vai comprar Beleza Beniakov. Na Beleza Beniakov, os mesmos coelhinhos que levavam os órgãos até o Kevesh, até a rampa, levavam até o Misber. Portanto, não vamos fazer um sorteio específico a isso. Ela que irá abiudar, essa Braita que fala 17 e vai comemorar abiudar. Que o Kohen levava até a metade da Kevesh, da rampa, esses 6 Koanim, e um Kohen levava todos esses órgãos até o Mizbeach. Esse é o 17º Kohen. Isso fala aqui agora, né? Deixa amanhã, começamos uma nova Mishnah, não vale a pena perder, Baruch Adonai Olam, Amém.